Está começando agora o programa Cala a Boca Já Morreu na Rádio Cida 98.1. Bom, não percam, hoje teremos dois convidados super legais:
Ivone Rigobello e
Pedro Bandeira. Bom, não perca, a gente vai ter agora sorteio de livro do Pedro Bandeira, né? E também uma coisa, a gente vai fazer, sabe o quê?
O quê?
Vamos ter dois blocos hoje, como sempre teve. Primeiro é...
Gente, é com a gente.
E o outro é... Acorda, meu filho.
É isso aí.
Bom, agora vamos... Quem que tá falando aí? Fala.
Oi.
Tá fazendo presente, menino Thiago
Fogueja. Vamos começar o Notícia Quente é com a gente.
E hoje sobre esmaltes coloridos. Ô, Hans, o que você pesquisou sobre esmalte?
Olha, eu tenho uma coisa que saiu no Estadinho, que é sobre a brincadeira de pintar as unhas. E, por coincidência, na Veja de São Paulo, dia 28 de fevereiro desse ano, saiu vocês e do outro lado... Tem o arco-íris nas mãos, a mania de pintar as unhas de tons inusitados. Por coincidência, tem as duas coisas da rádio.
Não, as duas, isso. Bom, uma coisa. Quem, vocês fizeram entrevista, Hans?
A gente
eu não pude fazer.
Eu fiz entrevista. O Renato, que não está no nosso bloco, mas ajudou a gente fazendo entrevistas.
Oi. E o Cadu também ajudou a fazer. Dá pra ouvir alguma agora?
RC 98.1 FM, estamos aqui com a
Guilherme.
Guilherme, o que você acha das meninas que usam esses esmaltes coloridos?
Baiano, muito baiano.
Você já usou algum?
Nunca, nunca vou usar.
É, ele se acha macho bastante pra nunca usar. Estamos aqui com a parte masculina. E você tem alguma coisa a dizer pros ouvintes?
Sim, oi.
Estamos aqui com o
César.
O que você acha das meninas que ficam usando esmalte colorido?
Eu acho mó besteira, porque aí é só ficar usando essas porcarias, não sei porquê.
Você usaria algum?
Eu não sou maluco.
Você tem algum recado pra mandar pros ouvintes?
Para não usar esmalte, que é muito ridículo.
Estamos aqui com o
Igor.
O que você acha das meninas que ficam usando esmalte colorido?
Uma besteira, porque aquele negócio só depois na hora de tirar ela fica meia hora no banheiro e depois não consegue.
Você sabe dos problemas que pode causar?
Sei.
Você usaria algum?
Não, é doença contaminosa.
Doença contaminosa. Você tem algum recado para os ouvintes?
Tenho. Não use esse esmalte colorido, faz mal à saúde.
Vamos aqui com o
Eduardo.
O que você acha das meninas que ficam usando esses esmaltes coloridos? Fala!
Babaca!
Muito babaca, tá bom. Você tem algum recado para os ouvintes?
Não.
Não? Ele é muito envergonhado, não tem recado, não sabe nada, é uma besta humana.
Bom, demoraram assim para fazer essas entrevistas?
Não, foi bem fácil. Nesse recreio, finalmente teve um recreio tranquilo, quieto, parado. Chato. Só que deu pra fazer as entrevistas. E como o Igor falou nos perigos que fazem, tem outros problemas que são causados pelo uso de esmalte. Além de problemas respiratórios, usar esmaltes com frequência pode causar enfraquecimento das unhas e até perda da cor natural. Alergias do tipo dermatite e contato também podem ser provocadas quando o esmalte escorre na pele. O doutor Luciano Barsanti diz que tem mania de roer as unhas. Além de levar bactérias à boca, quando está com unhas pintadas, pode engolir esmalte, que tem chumbo em sua forma.
E
sofrer vômitos, diarreias e dores de estômago.
Vocês já sabiam disso, meninas? Eu? Quem passa desse tipo de esmalte e rói unha?
Eu
passo, só que
eu não
vou
ruim.
Inclusive, a Caliandra, ela tá com esmalte roxo.
E isso que eu acabei de falar, tem mais outra coisa, ó. Como ocorrem as alergias? No corpo há vários tipos de células, entre elas um batalhão chamado sistema imunológico, encarregado de defender o organismo de invasores, chamados de antígenos.
Antígenos?
É, antígenos, tá, a mesma coisa. É como um exército. Um dos soldados é a célula chamada de mastócito, que fica no sangue e é responsável pelas reações alérgicas do corpo. Se a pessoa for alérgica à acetona, por exemplo, e aspirá-la, a célula avisa os anticorpos que liberam uma descarga de histamina, substância irritante, responsável por uma série de reações no organismo, como a dilatação dos vasos sanguíneos, que causa coceiras e vermelhidão na pele, a constrição, fechamento dos brônquios, promovendo a falta de ar, ou corrimento nasal, rinite.
E o perigo também tem um perigo muito grande de fazer esmalte em casa.
É, porque...
Qual é esse perigo? De amortecer.
Yes.
Porque, dependendo do produto que põe, se coloca na boca, a língua amortece. Fica tudo mole a língua.
E tem mais uma coisa. De acordo com o médico que atendeu o Dr. Luciano Barsanti, que eu já falei, desde que esta moda de pintar as unhas começou, ele já socorreu 8 crianças com intoxicações por acetona em sua clínica. Produtos como acetona, álcool, benzina, tiner e éter são substâncias voláteis, explica Barsanti. Em contato com o ar, transformam-se em gases que, quando inalados, podem causar desde leves problemas a casos de asfixia, parada respiratória.
Ô Hans, com licença. Eu tenho um recadinho aqui.
Fale!
O Pedro Nunes oferece para sua amiga Cida, a sua mãe Jerusa, sua esposa Jerusa também, para seu filho Rogério, fã dos Mamonas Assassinas. Música, vira-vira.
E também o Pedro, do Monfilhole, que tem 18 anos, ele oferece para todas a Icei do Bonfa.
Vamos de música.
Gente, tá todo mundo tossindo aqui.
Não pode tossir no microfone também, né?
Não, tá nojento, catarrento.
Que nojo.
Bom, ó, você acredita que tem uma menina, a Roberta, que foi... Deu...
RC 98,1. RC98,1 MHz. Cala a boca, já morreu. Rádio Cidadã, pioneira do Butantã.
E pessoal, esse assunto de pintar as unhas é tão legal que o próximo domingo o nosso Notícia Quente é com a gente. Vai continuar com esse assunto.
E agora uma coisinha, estamos com o nosso primeiro escritor entrevistado, que é o Pedro Bandeira. Palmas.
Obrigado.
Bom, olha, acho que primeiro tem uma coisa. Se promete dizer a verdade nas perguntas, que tem algumas que são indiscretas.
São bem discretas?
É. Ah,
eu adoro a indiscrição. Eu também sou bem indiscreto, viu, querida? Você já viu pelos livros, né? Então.
Uh-huh.
Vai firme.
Primeira, você costumava tirar notas altas?
Não. Não tirava notas, não. Principalmente assim, matemática. Matemática eu não tirava notas muito altas, não. Tirava boas notas em redação, em história, que eu gostava mais. Mas assim, aquelas coisas assim, muito difíceis, assim, tipo assim, física, química, eu não tirava nota alta, não, nem um pouco.
E você era bagunceiro na escola? Não vale mentir, hein?
Bagunceiro? Eu conversava muito, mas sabe o que é que eu tinha assunto? Entendeu? Eu tinha sempre assunto. Quando batia o sinal, o assunto não tinha terminado. Eu tinha que continuar conversando o assunto com meu colega, entendeu? E daí, não tinha jeito de falar o que eu tava conversando. Não tava querendo fazer bagunça, eu queria bater um papinho, entendeu? Mas eles não compreendiam direito. Os professores no meu tempo eram muito... Não compreendiam direito.
E nesses livros que você faz, como A Droga da Obediência e O Pântano de Sangue, que são os caras, você se baseou em quem, os nomes deles?
Ah, os nomes deles eu inventei, né? Mas eu me baseei em pessoas como vocês, na juventude do Brasil. Nessa juventude bonita, essa juventude que quer fazer coisas boas, que quer mudar o mundo, quer fazer desse país um país justo, um país sem miséria, sabe? Então o Miguel é você, o Crânio é você, o Calu, o Chumbinho, a Magri, sabe? São vocês, tá legal?
E você, agora voltando para a escola, você ficava conversando com o professor e explicava assim, explicava mesmo coisa nova.
Eu brigava com ela, você disse?
Não, eu ficava conversando quando ela tava, quando tinha matéria nova.
Ah, eu não sei, conversando com algum colega, você quer
dizer?
Não sei, não me lembro também. Né? Se era matéria nova ou velha, eu conversava quando eu queria.
E qual era a matéria de que você mais gostava?
Deixa eu ver qual. Eu gostei de literatura, no fim do primeiro grau, eu gostava muito de literatura, no segundo grau também. Gostava muito e gostava também de história. Gostava muito de história, eram as minhas matérias prediletas. Tá bom? Ah, quer ver? Já que a Rádio Cidadã, pela primeira vez, está entrevistando um escritor. Então, que tal um furo? Um furo no ar, hein? Que ninguém sabe.
Qual?
Vocês querem um furo? Sabe o que é furo?
Sim.
Sabe o que é furo? Não é que você tá pensando, não é aquela coisa que não é. Não é buraco, não. É furo, meu. Um furo. Você falou dos caras, não foi? Então está saindo, vai, estou escrevendo a quinta aventura dos caras.
Eu quero. Qual que é? Fala.
Ele não tem título, mas o principal é o Chumbinho.
Agora é Chumbinho.
É um furo da Rádio Cidadã, tá vendo? O Pedro Bandeira está preparando o quinto livro com os caras. Eu tenho que terminar até fim de julho.
Opa, eu vou comprar.
Eu também.
Eu adoro todos os livros de suspense.
Você gosta de suspense, né?
Eu adoro suspense, mistério.
Então, quem mais tem pergunta?
Pedro Bandeira, eu queria fazer uma pergunta pra você.
Diga.
Quando você escreve seus livros, você pede a opinião de alguém?
Assim, eu sempre converso com meus editores, que são pessoas muito espertas, muito inteligentes. Converso com minha mulher, às vezes converso com os meus filhos. Eu sempre peço opinião para muita gente. Se é alguma coisa assim, por exemplo, mais técnica. Eu agora acabei de fazer um livro que chama-se O Primeiro Sentido. Vai sair lá para julho, agosto, pela editora Ática. É a história de um detetivezinho, assim, um jovem. Só que ele é cego. É um rapazinho cego. Mas esperto que só ele. Então ele resolve problemas incríveis, um suspense tremendo. Então eu tive que, o livro teve que ser lido por pessoas da Fundação Dorina Novil para cegos. Então eu gravei em fita o livro inteiro para então os cegos ouvirem, para ver se não tinha alguma coisa errada, alguma bobagem. Aí médicos têm que ler o livro para ver se não tem alguma bobagem médica. Sempre tem que ter essas coisas, né? O que mais?
Ah, eu tenho uma pergunta.
Diga.
Você ainda está casado com a Lia?
Ainda, ela estava aí, você não viu ela?
Não.
Ela estava aí, ora. Ela e o meu filho mais velho estavam aí. Então, agora a sua pergunta.
Calandra? Então, conte a ele, aos ouvintes, que essa entrevista sairá também no jornal número 2. É isso aí. Você ficou sabendo que a gente faz o jornalzinho?
Fiquei sabendo, fiquei muito contente com isso. Vai sair o número 1 agora?
O número 1 já saiu.
Já saiu?
O número 2 vai sair lá agora finalzinho de maio.
É mesmo?
Junho.
Que beleza. Parabéns.
E daí a matéria de capa, matéria principal, vai ser sobre o Rio Tietê Limpo. E a entrevista vai ser com você.
Que maravilha, o Rio Tietê limpo.
É.
Nossa, que sonho lindo que seria o nosso Rio Limpo, não?
É, o nosso.
Que coisa linda.
Você sabia que o jornal é todo feito por crianças inteirinho?
Ah, é feito por vocês, jovens, queridos. Aposto em vocês.
E além de nós aqui que estamos aqui, tem também o Thiago que não veio.
O Thiago
que ele
faltou?
Fica na técnica, ele fica lá no lugar do Teco.
Ah, ele fica
anos.
Na técnica. O Teco tem que ficar na técnica, não é? Ora, se ele fosse o Reco, ficaria na réplica. E quem mais tem uma pergunta? Ah, você.
Com quantos anos você começou a escrever livros?
Olha, eu publiquei meu primeiro livro com 40 anos. Até então eu vivia de escrever, mas eu era jornalista, né? Vivia escrever em jornais, revistas, né? Livro mesmo, só comecei quando eu tinha 40 anos.
Qual foi esse livro?
Chamava-se O Dinossauro que Fazia Au-Au.
Ah, eu li, eu tenho dois, né, que você fez.
Duas capas diferentes.
E a história é a mesma, que você fez com palavras diferentes.
Alguma
eu tenho os dois.
Você tem as duas?
Eu tenho os dois.
Que beleza, foi meu primeiro livro, querida.
Foi, agora legal. Uma pergunta bem discreta mesmo. Quantos anos você tem?
54.
Quatro anos.
Ele fala com toda sinceridade.
Quatro mais quanto?
54.
Ah.
Ah.
Além de autor, você teve outra profissão?
Sim, eu antes fui jornalista muito tempo, já fui ator de teatro.
Nossa!
Já fiz tanta coisa na vida, fui publicitário.
Até que eu tô com um livro aqui, A Marca de uma Lágrima, que eu acho que estava falando isso.
Isso, né?
Tá.
É romance, né?
É, um romance.
Esse foi o livro mais bonito que eu já li.
Eu tô começando a ler, eu já li Andrômeda da Obediência.
9.
Você já leu A Marca de uma Lágrima?
Já.
O livro... Mas... O seu livro que eu mais gostei foi O Anjo da Morte.
Sabe qual
fala
eu tô
sobre
lendo?
Nazistas.
O que é que você tá lendo, querida?
É, Agora Estou Sozinha.
Agora Estou Sozinha. Mas esse livro é só pra quando você for mais velha.
Ah, daqui mas uns... eu tô lendo.
Que beleza, meu amor. É que lindo. É... Que mais? Qual mais?
Eu já tô lendo Pântano de Sangue.
Eu tenho uma pergunta.
Diga.
Que livro que você indicaria pros ouvintes... É livro, pode ser de outro autor.
Um livro
bem legal. Para
os meus ouvintes, bem legal. Para os meus ouvintes da idade de vocês, tem tanta coisa bonita. Mas eu acho que quem já leu bem, tem que começar a ler algumas coisas também diferentes desse livro que a gente lê na escola, né? É. Procurem ler alguns livros muito lindos, que são o que a gente chama de clássicos, livros antigos, mas que são muito bonitos. Você que gosta de aventuras e tal, leia Moby Dick. Do Herman Melville. O Moby Dick é uma história terrível, onde um homem uma vez lutando contra uma baleia no mar, um marinheiro, ele perdeu uma perna, ele usou uma perna de pau, e ele jurou que ele tinha que matar aquela baleia. Então ele anda com o naviozinho dele pelo mundo inteiro, por todos os mares do mundo, para tentar achar Moby Dick, a baleia branca.
E esse...
É lindíssimo esse livro. Leiam
esse livro, O Dinossauro que Fazia o Uau, você fez em 83, não foi?
Foi, 83.
Que aqui no Pântano de Sangue mostra vários livros que você fez.
Foi publicado em 83, eu escrevi em 82.
E vamos ouvir uma música.
Pra te beber uma aguinha, descansar um pouquinho.
É, e a próxima música vai pra você, Pedro.
Muito obrigado, meu amor.
RC98.1 FM. E hoje, estragando a brincadeira da Isis de não poder abrir, estamos aqui com o Pedro Bandeira, continuando nossa entrevista com ele. Tio, todo mundo...
Abrindo
o cérebro com chave.
Então,
eu tenho vários. Pedro, o personagem que eu mais gosto foi o Chumbinho, da Droga da Obediência. E você, qual é o seu personagem favorito?
Ah, eu gosto muito do Chumbinho, principalmente agora que eu estou fazendo o livro dele, o livro do Chumbinho, que é uma história assim, impressionante. Imagina o seguinte, você quer que eu conte um pouquinho da história para vocês? É assim, a Magri, quando esteve nos Estados Unidos, no campeonato de ginástica olímpica, fez amizade com uma americaninha lá, muito bacana, muito boazinha e tal. Mas, e ela era filha de um senador americano. Aí, no ano seguinte, o pai dela foi eleito presidente dos Estados Unidos. Aí ele vem visitar o Brasil. E a menina vem também e vai no colégio elite para visitar a Magri, que era amiga dela. Nessa hora vem os sequestradores sequestrarem a menina, filha do presidente dos Estados Unidos. E nessa hora, a Magri nota que aquilo vai acontecer, veste o blusão da menina, começa a falar inglês, e eles sequestram a Magri no lugar da minha filha do presidente dos Estados Unidos. E o Chumbinho é que assiste tudo. Aí pega a americaninha, esconde no esconderijo, lá em cima, né, no forro do colégio elite, né, no forro do vestiário do colégio elite. E aí vem toda a aventura.
E eu quero saber se você se acha um bom autor.
Quem tem que achar são vocês.
A gente já acha, agora tem que
achar. Obrigado. Eu faço o melhor de mim. Eu estudo, pesquiso a psicologia de vocês profundamente. Estudo muito a educação. Leio muito para tentar ser o melhor possível. Sei lá, só o tempo poderá dizer quanto eu consegui. Felizmente, hoje em dia, eu sou autor de livros para jovens, que mais vende livros no Brasil. Já tenho livros traduzidos até para o grego. Então, deve ter alguma coisa, né?
E lá na biblioteca do meu colégio, quando eu falei que a gente ia entrevistar você hoje, eles ficaram doidos, né? Já me emprestaram esse livro para me perguntar a você sobre esse livro, O Mistério da Fábrica de Livros.
Uhum.
Que ideia você teve para fazer esse livro?
Esse livro é um livro que conta como são feitos os livros. Foi feito a pedido de um amigo meu, que é dono de uma grande gráfica. A gráfica dele ia fazer aniversário e ele queria dar de brinde um livro. E pediu que eu escrevesse esse livro. Então eu escrevi a história de um livro.
da fábrica de um livro.
É, desde que um livro é escrito, é ilustrado, como faz o papel, como faz o fotolito, como imprime, como cola, como dobra e como até chegar na mão de vocês. É uma história muito bacana, toda contada através de um personagem chamado Laurinha, uma menina muito bacaninha.
A Laurinha e o... O nome do menino é o...
É Adriano.
Adriano.
E uma coisa, quanto tempo você demora, assim, pra escrever um livro? Você demora muito tempo, pouco
tempo? Depende, às vezes eu demoro muito tempo, quando um livro tem muita pesquisa. Esse livro, Pântano de Sangue, eu levei 2 anos escrevendo.
Nossa!
Porque eu tive que pesquisar o Pantanal, ver como são os jacarés, como eram os índios que moravam naquela região. Muitos estudos, eu tive que falar com gente da faculdade, da Universidade de São Paulo, especialistas, para o livro pra não ter nenhuma bobagem, nenhuma mentira aí dentro. Aquele Anjo da Morte que você gostou, também eu tive que ler tudo sobre a Segunda Guerra Mundial.
Os nazistas,
o campo de concentração. Quando é um livrinho só inventado, ele sai mais rápido.
Mas esse
são várias poesias e elas foram escritas ao longo de muito tempo. Porque poesia você vai escrevendo alguma, guarda, mais uma, guarda. Então ele leva tempo para escrever. Entendeu? Diga, filha. Peraí, tem uma pergunta ali.
Quando você vai escrever o...
Força.
Deu aquele livro sobre o Chubim?
Agora, vamos lá. Depois a Aline pergunta.
E a bibliotecária da... As bibliotecárias do meu colégio mandaram um beijo pra você.
Não, manda um grande beijo pra elas. Fala que eu confio muito no trabalho delas. Elas podem ajudar muito a fazer com que todos os alunos da sua escola leiam bastante. Porque hoje em dia, quem não lê, quem não... procura aprender, conhecer, não vai ter um futuro legal. Sabe, hoje é só o conhecimento que é fortuna hoje em dia. Tá bom?
Pedro, qual o livro que mais demorou para você fazer de todos, de para adolescente e para criança?
Eu acho que foi esse Pântano de Sangue, foi o mais longo, que eu mais demorei para fazer.
E eu tenho mais uma pergunta.
Diga,
Pedro, já que você escreveu vários livros para adolescentes, conte como foi a sua adolescência.
Minha adolescência foi muito gostosa, eu nasci na cidade de Santos e saí de lá até o segundo grau. Estudei lá e depois vim para São Paulo para estudar aqui na USP, né? Então a minha adolescência foi lá na Praia de Santos, com amigos maravilhosos. Foi muito gostosa, eu fazia muito teatro lá, fazia teatro amador. Na época, quem comandava a vida cultural da cidade, uma mulher foi muito famosa, chamada Patrícia Galvão, conhecida como Pagu. Que até tem livro, filme sobre a vida dela. Ela que comandava a vida cultural em Santos. Então eu aprendi muito com ela e foi muito gostoso.
Legal.
Linda, linda juventude. Diga agora você, Aline. Aline, agora lembrou.
Vai, Ariane lembrou.
Ariane, diga.
De todos os livros que você já escreveu, qual que você gosta mais deles?
Ah, eu gosto de todos. É como se eles fossem cada um meu filhinho, né?
Quantos filhos?
É, tenho bastante. Não, eu na verdade tenho 3 livros e 33 filhos. Não, peraí. Ah, isso mesmo. 33 filhos e 3 livros. É isso mesmo, então. Claro.
Não.
Ah, não. Ai, mas confundi de novo.
3 filhos e 33 filhos.
Isso mesmo, então. 33 filhos. Não. Eu tô confundido tudo. Me ajuda aí, meu Deus do céu. Me ajuda.
E vocês, ouvintes, que queiram ganhar um livro autografado do Pedro Bandeira, liguem. O telefone é 895402. Repetindo, 895402. E, ouvintes, vamos de música agora.
Atenção, Cranzebeck. É o top de 4, já vai.
RC 98,1 FM, cala a boca, já morreu.
É FM, megahertz, da mesma coisa. E continuamos com Pedro Bandeira.
Fica quieto um pouco, pelo menos uma vez na vida. Mas...
É mais pergunta?
Bom, que pena que vai encerrar agora, vamos encerrar. Mas tá, eu gostaria de te convidar pra você vir sempre que você for lançar algum livro, se você quiser. Só ligar pra Graça, que daí você vem.
Maravilha, muito obrigado pelo convite, meus queridos. Vocês moram no meu coração, sempre vão morar. Eu espero que vocês sempre possam ler meus livros e muitos livros e todos os livros do mundo para crescerem dominando o conhecimento. Sem dominar o conhecimento, meus queridos, vocês que estão aqui comigo, vocês que estão me ouvindo, não há solução. Na ignorância está a escravidão, está a tristeza, está o sofrimento. Só no conhecimento está a liberdade.
Mais uma coisinha, o que você achou de estar conosco?
Adorei vocês. Vocês são o meu alvo, a minha vida, a minha razão de viver.
Eu tenho um poema.
E o Renato quer ler um poeminha.
Do Mais Respeito, eu sou criança. Meu amigão, não dá pra viver sem amigos, do lado de tudo o que eu faço. Por mais que eu procure abraçar, o amigo é maior que o abraço.
Muito bem! Muito
bem, gente. Treinou a leitura por quantos meses?
Eu treinei só agora, eu li uma vez, daí, puf, já foi.
Ótimo.
Bom, um beijo do
um abração.
Programa. Se quiser praticar agora, é vendo a nossa entrevista com a Ivone Rigobello, que é uma artista texto.
Muito bem. Boa entrevista pra vocês, até a próxima, queridos. Um beijo pra vocês. Amo
obrigada.
Vocês.
Muito obrigado. RC 98,1 MHz. FM 98. Tamanho é documento.
E agora estamos aqui com a sua entrevista já recuperada.
Fala perto do microfone, Hans. Bom, quem assistiu a matéria do X-Tudo lembra, porque ela estava lá. Ela fez aquele quadro.
Estava aqui, né?
Ela estava aqui e estava super nervosa também.
E foi bem rapidinho. E foi bem rapidinho, agora ela está pintando aqui. Que tinta você está usando aqui?
Tinta acrílica para tecido, tá? É uma tinta que suja a roupa e não sai mais, tá bom? Quem encostar aqui já sabe.
Quanto tempo demora para essa tinta secar?
Seca rápido, seca na hora essa tinta, sabe? Tem um cheiro forte, tá sentindo?
É, dá pra perceber.
Dá até máscara, assim, pra não fazer mal pra gente, tá? Eu não tô usando aqui, mas eu sempre uso uma máscara, se eu tô trabalhando bastante.
Quem não assiste, quem assistiu, quem costuma assistir o X-Tudo, assistiu, viu que ela fez um quadro super bonitinho. Foi o primeiro presente que a gente ganhou. Tá guardado com todo carinho.
Agora a gente já ganhou o segundo, né? Que foi os livros do Pedro Bandeira.
Isso. E acho que a gente já ganhou o terceiro, né?
Esse aqui vai ser um quadrão hoje, né? Porque lá era pequenininho. Hoje eu tô fazendo bem grandão. Quem quiser me ajudar, pode ajudar também.
É bar.
E daí você vai ter que catar um pincel e escrever. Ivone Rigobello.
Ah, eu trouxe o pincel. Uma bisnaguinha, que aliás é onde ela tá. Aqui. A bisnaguinha é o meu lápis.
Há quantos anos você começou a pintar? Quantos anos? Com quantos anos?
Com quantos anos? Desde criança eu gostava muito de fazer tinta. Na verdade, sabe o que eu fazia? Eu e minha irmã, um pouquinho mais velha que eu, a gente pegava flor e apertava a flor assim pra tirar a cor dela. Pegava florzinha no chão, a gente morava no interior, né? Então tinha árvore em casa. Daí a gente pegava flor no chão, espremia a flor e fazia tintinha assim pra pintar papel.
Legal.
É super legal.
Você gosta bastante de pintar isso daí, né?
Eu adoro pintar, né? Isso desde criança. Não. Agora que eu pinto essas coisas faz poucos anos, assim, que eu fui pesquisando, fui mudando, fui achando, né?
Quais as cores que você mais usa?
As que eu mais uso são amarelo, preto, vermelho, marrom. Essas cores, assim, azul.
É verdade que você tá fazendo uma exposição?
Tô fazendo uma exposição até o dia 2 de junho.
Aonde, quer dizer?
Fica num bar. É um bar super legal, um bar super alto, assim, tem uma escadona, assim, um negócio lá em cima. E eu pendurei os tecidos lá de cima, tem 2 metros de comprimento, da altura de uma porta. Cada trabalho meu.
Se você dá depois o endereço pra gente, a gente vai lá e vai escolhendo um monte de coisa.
Posso dar agora. Fica na rua Melo Alves, 150, esquina com a Alameda Tietê, no Jardins, perto da Paulista. Bar Balcão, chama.
Que legal.
É um bar legal.
E vamos ver se os ouvintes quiserem ligar para fazer alguma pergunta, tanto faz, podem ligar.
Assistir como é que
Assistir como é que se faz.
Você liga.
Tintas. Você liga para
819-5402. Repetindo.
Agora e não deixe para depois.
Repetindo. 819-5402. E agora e não deixe para depois.
Repetindo.
Ai, chega.
Oh, Ivone, por que aquele dia você pintou?
Batendo.
Porque
eu não tô batendo, faz muito barulho, faz muito treme tudo aqui.
Quando eu preciso que a tinta entre bastante, é que eu bato. Mas daqui eu não tô precisando, tô fazendo devagarzinho, só como se fosse um pincel normal, tá vendo? Agora, uma coisa importante que eu queria falar para vocês é que eu faço aqui, na verdade, é uma reciclagem.
É, você pega
lembra
a tinta de café...
Saco de café...
E transforma em um quadro.
Exatamente. Então, o mais importante que eu queria mostrar para vocês não era nem o pincel e pintando assim, que aqui acho que todo mundo já viu, né? Agora, o mais interessante é que isso aqui era um saco de café que a gente abriu, tirou a costura dele, abriu e pintou, né? Então, isso chama você usar de novo uma coisa que já está quase sem uso, né? Uma coisa que já está velha.
Em média, quanto tempo demora para você fazer um quadro?
Dependendo do tamanho dele, né? O tamanho do saco é um tamanho mais ou menos assim dessa mesa, né? Demora, é, um metro e pouco. Demora, assim, no máximo uma hora, dependendo do que eu fizer, né?
Se a gente estiver batendo papo com uma assim, vai
demorar
mais.
Demora duas horas. É, demora muito mais. Agora, quando eu estou lá na minha casa, porque eu trabalho em casa, né? Eu pego assim e me concentro, com uma musiquinha, porque sem música não dá pra pintar, né? A musiquinha junto, aí com a música assim, melhor ainda. Aí eu ponho às vezes no ouvido assim, fico pintando, esqueço tudo.
Qual tipo de música você gosta?
A música brasileira, eu gosto muito de Caetano Veloso, Beto Gil, né? E Djavan, e ponho no ouvido e fico pintando.
Que ideia você tá tendo aí pra pintar esse quadro?
Esse aqui é o seguinte, eu trabalho muito em cima de planta, de semente, né? Então esse aqui são troncos de árvore, assim, todinho, decalado.
De você fazer esse tipo de pintura?
De reciclar saco de café, é isso?
É.
É que é o seguinte, quando a gente pinta papel ou tecido, qualquer tecido, a gente começa pintando, é muito gostoso pintar e tal. Aí chega uma hora que você quer pesquisar mais, você quer usar coisas diferentes.
Quer ir entrando no assunto.
Oi?
Você quer ir entrando nos assuntos.
É, porque assim, é muito mais gostoso, muito mais rico quando você transforma um negócio. Então você tá vendo assim, uma tinta qualquer, um tecido qualquer, de repente você fala, não, mas por que eu não misturo esse tecido aqui com aquela madeira ali, que eu pego aquele pedacinho de, sei lá, aquele fio e dou uma enroladinha em volta? Quer dizer, eu começo a inventar. É aí que eu gosto mais, quando eu começo a inventar.
E você só usa essas duas tintas, o vermelho e o amarelo, ou você usa mais tintas, você mistura?
Não, eu faço as cores todas, porque eu gosto de trabalhar a natureza, né? Assim, como eu falei, semente, árvore e tal. Então eu procuro imitar as cores que tem na terra, que são marrom, amarelo.
Certo.
Imitar cores que vem da natureza. Então eu gosto dessas cores, mas não é uma coisa fechada. Eu vou fazendo cores novas, eu mudo um pouquinho. Toda vez que eu compro a tinta, ela vem muito igualzinha. Então eu mudo tudo que ela... Eu nunca pego a cor que vem pronta e uso.
E...
Agora
vamos fazer o seguinte.
Tá. Vamos de música.
Enquanto você vai ajudando o trabalho, porque daí a gente tem um tempo maior pra ficar batendo um papo.
Tá bom.
De preferência,
bom?
Música tá brasileira. Bem.
Quem quer pintar comigo agora?
Eu!
Elizabeth, meu filho. Vamos lá.
Amonas para Calhandra, com muito amor e bastante beijos.
O meu andar aeróbico.
RCFM, boa tarde.
RCFM 98, front room, mega head. Estamos aqui continuando com a Ivan Ribeiro, Rego Bela. Pena que já esteja acabando a entrevista com ela.
Oh, lembra
mas
que
eu... estamos aqui com o quadro pronto, só falta as assinaturas. Hã?
Só falta as assinaturas.
Assinaturas.
Não esqueça que eu tô aqui na técnica agora, porque não tô aguentando o cheiro.
O Renato está na técnica porque ele está passando mal.
Cala a boca, eu não tô passando mal.
Até que não tá tão
ruim,
não.
Devia dar um nariz novo pra ele.
Oi, vó.
Tem alguma declaração a dar? Tudo que você falar pode ser usado contra você num tribunal? Que esquina?
Só com o meu advogado.
Com o seu advogado? Quem é seu advogado?
E agora? O Pedro Cardoso.
Pedro Cardoso de Melo.
Então, gente, eu gostaria de saber assim, se vocês... A minha pergunta é... É, como eu sou do interior, né? Eu sou da cidade de Mococa, uma cidade pequenininha, no estado de São Paulo. Então eu brincava muito no sítio, ficava muito em cima de árvore, pegava as folhas, fazia experiências, blá, blá, blá. Queria saber se vocês que moram aqui em São Paulo já fizeram esse tipo de experiência aqui mesmo, né? Em casa, no quintal. Nunca fizeram?
Não, nunca. Ainda mais que na minha rua não tem árvore, não tem essas coisas.
E eu que moro em prédio.
Mágoa!
É, porque o legal, então, assim, procurar ou num parque vocês forem, alguma coisa assim, daqui da cidade.
Virem micro empresários.
Não, a ideia é a seguinte, né? Já que vocês não têm, assim, em casa uma árvore no quintal, procurar de algum jeito, ou na escola, onde tem uma árvore...
Você vai lá, pega qualquer coisa, joga no chão e...
É, não, pode fazer assim também. Não sei se vai dar cor nenhuma, mas se quiser fazer...
Vai dar cor marrom.
Ah, é. Besteira.
Essa vai sair.
Bom, agora eu gostaria de falar uma coisa. Você gostaria de mandar um abraço pra alguém? Um beijo?
Um beijo.
Carinho? Amoroso?
Um beijo. Pro programa da Tatiane.
Olha, eu queria dar um beijo pra todo o pessoal da rádio.
Obrigada.
Obrigado.
Estão comigo aqui, né?
Eu também.
Achei super legal participar também com vocês do programa X-Tudo, né? Porque eu sou muito tímida, mas eu achei muito gostoso.
Legal.
Um beijo pra vocês, um trabalho pra vocês. E eu quero que todo mundo assine mesmo junto, porque a gente fez junto, né? E convidar pro meu, minha exposição mesmo, que eu tô falando.
Eu vou, sim.
Eu também quero ir na exposição.
Todo mundo vai entrevistar, todo mundo entrevistar.
E como é um bar, né? O bar é das 5 horas da tarde em diante. Então o bar não se abre, não abre cedo, né, gente? Então pra ir lá tem papai e mamãe. Chama Bar Balcão, rua Melo Alves, 150, próxima Paulista.
Que horas
Paulista?
Que abre?
Às 17 horas. Vai até dia 2 de junho, domingo próximo. Tem essa semana pra ver.
Quero chamar Bar Night.
Ô Hans.
Eu.
E o Silvio Santos já chegou e a Tatiane também já chegou?
Eles ainda não estão lá falando com aqueles pobretão. Agradecemos todo mundo, toda a participação, toda a colaboração.
Principalmente da Ivone Rigobello e do Pedro Bandeira. Muito obrigada.
E agora começando a...
Nossa, cala a boca, já morreu aqui. Foi ultrapassado por 20 minutos. Ficou ótimo.
Com certeza.
Uma ótima entrevista. E agora, pera um pouquinho.
Palmas.
Ela vai assinar. Eu assino. Espera um pouquinho. Eu vou assinar onde?
Onde você quiser.
Não sabemos.
Então vamos de música enquanto todo mundo assina.
Espera um pouquinho.
Vamos lá.
Fica com o microfone. Segure.
C98,1 MHz.
C98.1 FM. E agora que esses probertão aí tá aí, faz na técnica a Maíra. O Renato tava passando mal até agora. E agora acabamos de terminar.
Eu não estava passando
mal. E a Calandra, a chata da Calandra aqui fazendo o um chifrinho. Eu vou matar ela. Ela vai quebrar meu braço.
Tá tendo porrada.
Eu vou cortar seu ouvido. Eu vou mandar decapitar seu ouvido. Pessoal, começando 29 minutos atrasado, e agora falando sério.
Alô, agora falando sério. Mel Gibson na comanda.
E nós estamos atrasados por um motivo justo.
Justíssimo.
Pra começar, são 5
A gente teve o Pedro Bandeira, que é um grande entrevistado que a gente já entrevistou, e depois a gente teve a grande Ivone Rigobello, que valeu a pena esperar.
Valeu mesmo.
E o Renato tá com uma cara de imbecil. E Renato,
olha quem fala.
Daqui a pouco sua parada musical entra no ar. Vamos começar a parada musical com o grande Renato.
E aí, garotadinha de toda a grande São Paulo e de todo o Butantã. E agora começando uma paradinha musicalzinha. Ou melhor, uma parada musical. Em terceiro lugar ficou Macarena, que eu ofereço para Paula. Fique com Macarena. O Macarena na nossa parada musical. Segundo lugar ficou Cefrem, música rápida. E que eu ofereço para... Que eu ofereço para Amanda e Carolina. Agora sim soltou a música. Então, eu ofereço para Amanda e Carolina. Você foi, música rápida. E entrando no ar, mas em primeiro lugar da nossa parada musical ficou Estou Enamorada, que eu ofereço para Renata, Raquel e Bruno. Muito obrigada.
Deixa só.
É pra vocês e para todos.
Não.
E
Estamos terminando mais uma parada musical. E agora vamos começar o bloco da Tatiane. Mas antes vamos passar a bola pro Hans. É com você.
Ah, a bola é minha. Tuf, tuf, tuf.
Melhor.
Sexta! Agora vamos ficar aqui. Agora falando sério, porque nunca foi brincadeira. Agora vamos com o bloco da Tatiane. Beijinho de amor!
Está começando agora um bloco muito amoroso. Beijinhos de amor com Tatiane, comigo. Hoje, finalmente, alguém teve coragem de mandar três cartas. A primeira eu vou ler agora. Estou abrindo. Que foi o André que mandou para a Camila. Gostaria de te dizer que te amo muito, muito mesmo. Um beijo do seu eterno apaixonado, Dé, André Luiz Pérez Ramos. O nosso outro recadinho é do Michel, que ele ofereceu, que ele mandou para a Patrícia. Ele escreveu assim. O Michel do Butantã oferece a próxima música para Patrícia Mara, de Guaratinguetá, interior de São Paulo. Patrícia, embora longe, nossa amizade está como se fosse uma rocha na beira da praia, mas porém nunca será levada pelo mar. Beijos. A Silva e ao pessoal do Porrada no Ar. Dé, esse agora é da Camila. Dé, só quero dizer uma coisa. Te amo. Nunca se esqueça dessa pessoa que te ama muito e não vive.
Não, é de um pé na bunda, Silvio Santos. Eu aqui, eu, o baiano, o baianês do baianão. Eu mando um beijo pra Renata da minha classe. Hui! Hui, speak!
Bom, mande sua carta. É se inscrever para Avenida Curifeu de Azevedo Marques, 5534, CEP 05340-002, Butantã, São Paulo. Beijo da Tatiane. Até domingo que vem tem muito mais. E agora vê se coloquem. Por favor, Maíra, coloque, já que você está na técnica, uma música muito romântica. Obrigada. Beijos.
Não tem.
E agora, pessoal, vocês que gostam de piada, de brincadeira, de besteira, de qualquer coisa, depois da próxima música vocês ouvirão os bananas duras, podres e amassados.
Você é a banana.
Vão ouvir o Bad Boy, Ralão, Dumbo, Beto Banheiro, Léo Leléu e Pizza.
Eu vou mandar uma
RC98.1 MHz. E agora estamos aqui com o Silvio Santos e vamos apresentar os Banana Dura Podre Estragado!
Bananas duras!
Agora pessoalmente conta piada engraçada aí pra gente!
Falou aí, Paraíba!
Quem é o Bad Boy?
Sou eu!
Quem é o Ralão?
Sou eu!
Fala perto do microfone, seu cérebro de tiririca. Quem é o Dumbo, que sai voando nos estúdios? Quem é o Gato Banheiro?
Sou eu.
Então vai, banheiro. Quem é o Léo Léo?
Yes, e eu.
Vai pro manicômio. Quem é o Pizza?
Ele tá doente.
Vai pra fornalha.
Isso mesmo.
E agora, pessoal, vai na pressão aí, que a gente tem pouco tempo, conta a piada logo.
Isso mesmo. Agora vamos com o Beto Banheiro, as piadinhas de hoje.
O cego
tava guiando o galo. Aí o galo disse: podre a florona aqui. Só?
Eu não.
Ai, eu já conheço essa.
Aí o cego disse: aonde? Depois, você viu a morena aqui. Só?
Aonde?
Aí o cego disse: onde? O cego já tava nervoso. Aí depois o galo disse: você viu Aí o cego disse: vi sim. Então por que pisou?
Eu já conhecia, só que essa piada acontece dentro de um ônibus.
É o Silvio Santos, mas logo você deu uma erradinha.
Eu? Que eu errei?
Você falou bem na hora que eles estavam falando, né, seu chato?
Conta a piada!
Que é piada?
A gente quer piada pra vocês, rir pra nós, rir pra povo, rir pros ouvintes.
A professora tinha faltado e veio a substituta. Na porta da classe, a professora caiu. Aí todo mundo foi olhar. Aí a professora perguntou: você viu? O que que você viu, Pedrinho? Professora, eu vi tosse canela. Um dia de suspensão. O que que você viu, Paulinho? Só o joelho. Uma semana de suspensão. O que que você viu, Fernandinho? Tuas coxas. Um mês de suspensão. O que que você viu, aí, Andrezinho? Até o ano que vem, gente.
Aí. Ah, ele viu a Mata Atlântica.
Essa foi engraçada, essa piada. Gostei.
Essa foi.
Caramba. Os bananas duras.
É onde já vi uns mamonas caindo. Quem é retardado aí?
É da... Tem mais alguma uma piada, alguma coisa?
Conta mais.
É?
Tem uma história. O Manuel veio para o Brasil e deixou a Maria no Portugal. Um dia, ele mandou para a Maria um papagaio e meio metro de fundo, de corda. Depois de um tempo, recebeu uma carta da Maria dizendo: Manuel, aquele frango verdinho estava muito gostoso, mas era muito pequeno. Mas a linguiça que você mandou era muito
grande. Era
muito grande. Amarga.
Ah, tá. Legal.
Legal.
E vocês, muito eles engraçado. Eram ouvintes que estavam ligados aqui na RCE, faça como eles. Os bananas duras estavam ligados na RCE e faça como eles, venha pra RCE e faça seu talento.
É, mas antes você tem que falar com a Glácia no Gens durante a semana. Glácia, o telefone é 819-3098 ou vim domingo, né, antes liga para 819-5402. Venha na rua Marinha de Moura Pimenta, 325. Faça como os bananas duras.
325. Não esqueçam de ir contando mais piada aqui na RC.
Agora não é uma piada, é uma história. Então eu gosto.
Conte
de história,
essa história, hein? Mas não vá muito devagar. Temos
pouco. A história de uma brasileira. Temos 10 minutos. Em 1995. Uma mulher sofreu muito. Essa mulher é a Creuneusa. Sempre quando chegava em casa, via o marido dela com outra. E sempre com a mesma história. Não, querida, eu posso explicar. Mas ela não acreditava mais. Depois, ela não arrumava trabalho. A vida dela estava ficando difícil. Até que um dia... No próximo capítulo, se a gente voltar aqui.
Ai, meu Deus. Vocês vão ter que voltar, senão os ouvintes vão ficar curiosos.
É, que dia é o próximo...
E vocês, ouvintes, enquanto eles não voltam, vão inventando o fim da história.
E que dia é o próximo capítulo, na próxima semana.
Vocês cantam música? Canta essa música.
Não, do banheiro.
Então...
Canta logo,
ô, vai. Banana dura. Ô, bananas duras.
É um, é dois, é um, é dois, é três e já!
Estou arretardado. Estou arretardado.
Que emocionante!
Oh, bananas duras!
Já que você tirou ela?
Bananas duras!
Eu não aguento!
Não te preocupes, mas alô, a pizza já tá vindo! Te gritando, mas tá bem! Não te preocupes, mas alô, a pizza já tá vindo! Tem uma coisinha assim, quando eu vou chegar, eu vou querer a gorjeta. Oh, meu Deus, o pneu furou. Espera um pouquinho que eu já vou. Dirigindo, não mais tá bem. Não te preocupes, mas não. A pizza já tá vindo.
Ei! Obrigado por terem vindo, mas o pessoal do El Símbolo vai ficar bravo.
Espera um pouquinho que eu vou
mandar. Eu quero mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pra minha tia, pro meu avô, pra minha irmã, pro meu... Ah, tô, só.
Vai
tchau.
Mandar pro cachorro.
Ah, pro cachorro, pro periquito, pra pulga de ontem e pro... Tô só. Adiós, astro. Ela vê também,
manda um tchau aí.
Tchau. Vamos bater palma para o Bananas Duras.
Encerrando o nosso Tamanho Não É Documento. Semana que vem tem mais.
Eu queria mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra minha irmã que hoje jogou, tá?
E sua irmã tá sempre jogando? Ei, eu também quero mandar um abraço para minha mãe, meu pai, meu irmão, que está no trabalho agora, para mim, para todos, para os ouvintes, para os Bananas Duras, para a tia.
Eu quero mandar um beijo pra todos. Pra mim, que
quero mandar um beijo pra todo mundo que tá escutando, pra todo mundo que, sei lá, que tá no mundo, principalmente minha namorada.
Maíra, dá um alô aí.
Quero mandar um beijo pra minha mãe,
dá
pro
um
meu
alô.
Pai, pra todos ouvindo.
Eu também quero mandar um beijo pro pessoal da minha escola que deve estar ouvindo. Um abraço.
Eu quero mandar um beijo pra Renata da minha escola, tchau.
E pra Júlia da minha escola, falou.
Continue aqui na RC com o programa Jovem Rural. Muito obrigada.